Bola Laranja.
E o Igor Santos está chegando aqui para falar um pouquinho dessa semana agitada na NBA. Muitas e muitas trocas, Igor. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos escutam. Eu não costumo falar de NBA aqui, né? Mais de basquete brasileiro, mas essa semana é aquele momento, assim, aquele... Todo mundo que gosta de esportes, que gosta um pouquinho dessa especulação, sim, do mercado de negociações. E aí, ontem, né, na quinta-feira, se encerrou o prazo para trocas na NBA, que é um momento muito importante da temporada, que é o último momento em que os times podem trocar jogadores, né? Botar um jogador novo, chegar um reforço... diferente, né, e tal, né, lá no, na NBA tem essa coisa de que os jogadores, eles são contratos, né, então basicamente, por exemplo, se eu ganho R$10, você ganha R$10, a gente pode trocar de time, né, porque é basicamente a mesma coisa, e enfim, né, é um momento de muita, muita expectativa e especulação, e essa semana, esse ano, acho que foi um dos períodos mais... assim, acho que com mais impacto na história, né? Principalmente pela troca lá que levou o Luka Doncic, o fenômeno esloveno, lá pro Los Angeles Lakers, né? Que ninguém esperava isso. E agora, por último, né? A gente viu a movimentação que levou o Jimmy Butler, um jogador bastante conhecido, parceiro aí do Neymar, inclusive vai usar o número 10 no Golden State Warriors por causa do Neymar, indo pro Golden State aí na quarta-feira à noite, foi confirmada essa negociação. São os dois principais nomes que mudaram de time aí nessa última semana e foram para dois times que são bastante populares, né? O Lakers e o Warriors são, vamos botar aí as duas, se não são as duas maiores torcidas, são duas das maiores. Tem muito impacto, assim, de muita gente querendo ir ver, né?
Sim.
E acho que essa movimentação, principalmente do Jimmy Butler indo pro Golden State Warriors, é muito focada no presente, né? Tentar recuperar e tentar salvar essas últimas temporadas do Steph Curry, que já tá ficando bem veterano. O Butler também é veterano, tem 35 anos. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe aí. Mas, no geral, tem muitas movimentações. Obviamente, não dá para falar de todas.
Sim.
É muita coisa acontecendo. Eu vi, se não tô enganado, acho que foram 75 jogadores mudando de time, né? Isso é mais de 10% do total. Enfim, né? Agora é um momento de renovação daquela curiosidade, né? De ver de novo os caras com camisas diferentes, novos times, vendo como é que vai ser a adaptação desses jogadores. O Luka Doncic, acho que é o principal, né? Existe a especulação de que ele vá estrear pelo Lakers aí na segunda-feira. E aí ver como é que isso vai impactar a corrida pelo título, né? Nesse momento já não dá mais para nenhum grande jogador mudar de time, mas...
Tem um grande favorito nesse momento? Acho que tá tudo tão equilibrado.
A questão é que o time que é visto como mais forte, que é o Boston Celtics, que é, inclusive é o atual campeão, né? Tá pegando meio leve aí nessa temporada regular e tal. Então você não sabe exatamente com que cabeça eles vão chegar pros playoffs, que é a hora H. E os times que estão na frente são times, assim, muito, muito focados ainda em jogadores mais jovens, que ainda não foram tão testados na hora H, né? No momento mais importante. Então é difícil você chegar e falar, olha, esse time que tá em primeiro agora, que no leste é o Cleveland... E no Oeste é o Oklahoma City Thunder.
Os playoffs pode ser que não engrene.
Podem ser, até porque playoff, assim, é o mesmo esporte, mas
é outro campeonato.
A estratégia é completamente diferente, você jogar contra o mesmo time 7 vezes seguidas.
É como jogar pontos corridos e mata-mata no futebol também.
Muda
completamente.
A estratégia é completamente diferente. Então, assim, eu não descartaria, por exemplo, que o Lakers agora desse uma subida. É um time que tá ali em quinto no Oeste, se não estou enganado, então... Não descartaria que talvez desse uma engrenada, porque pra mim o Luka Doncic é o melhor jogador na atualidade.
A troca pelo Anthony Davis, observando os últimos jogos do Anthony Davis, que também é um jogadoraço, você acha que ela não pode também favorecer muito o Dallas na parte defensiva, como falou o próprio manager da equipe?
Eu acho que pode, sim. Não há como negar, o Anthony Davis ainda é um jogador de altíssimo nível.
Ele faz tudo.
Colocaria aí no mínimo entre os 15 melhores da liga. Mas é um jogador, assim, né, que é difícil você comparar com um cara que tem a bola na mão o tempo todo, que tá criando o tempo todo, que consegue tirar um coelho da cartola praticamente de qualquer jogada. Assim, é lógico que você reorganiza o time ali para ter uma outra força, né, e defensivamente realmente... Não dá nem pra comparar, né? Um jogador que tem um impacto defensivo muito maior do que tinha o Luka. É a questão mesmo, assim, de ver como vai ser o encaixe, assim, porque você perde um jogador que é responsável por uma grande parte da sua produção ofensiva. E muda completamente o estilo de jogo. Você tá acostumado a ter um cara que vai ter ali, ó, dou a bola pra ele, ele vai criar alguma coisa, e agora não tem mais esse cara. Então, assim, é uma mudança muito, muito drástica e tal, né? Eu acho que talento por talento, realmente, o Davis, ele acrescenta bastante coisa, não é um... você não tá descendo tanto o nível de talento, mas é uma mudança muito brusca no meio da temporada, né?
Com certeza. Valeu, Igor. Obrigado pela participação. Até a próxima.
Estarei no estádio, hein, agora, 6:30 da TV.
Vai falar daqui a pouquinho sobre basquete também, lá no estádio da TV Brasil.